Fala pessoal, hoje continuando na nossa toada de falar do terrorismo, eu queria fazer uma aula breve explicativa sobre a história do terrorismo. Eu já fiz um vídeo o ano passado, maio do ano passado, que é para onde o terrorismo foi. Naquele vídeo eu falo particularmente só da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, e eu estou focando em uma das vertentes do terrorismo, que é o terrorismo islâmico fundamentalista ou jihadista. Hoje eu quero expandir um pouco e contar mais questões básicas ou períodos importantes da evolução do terrorismo como a gente conhece hoje e como ele já apareceu no começo da história. Mas antes da gente começar, não esqueçam de dar like nesse vídeo, seguir o canal, muita gente ainda não segue o canal, ativar o sininho para você receber notificação quando tem vídeo novo e, obviamente, mais importante, compartilhar para vim debater com o professor Roque. Para falar um pouco de terrorismo, tem que começar pelo óbvio, que é a definição. E existem muitas definições, não tem um consenso. Algumas coisas básicas da definição sobre o que é terrorismo tratam do uso da força, claro, violência, né, ataques e tal, com o objetivo de causar medo, causar terror. Com um fim sempre político. O que é um fim político? Você não faz isso porque você sente prazer, mas porque você tem um objetivo político. Seja recriar um grande império como o califado, seja criar um estado normal, seja impor uma visão religiosa, ou seja mudar uma política pública. E esse aspecto político, na verdade, ele faz uma alusão, uma junção com aquela famosa frase do Clausewitz, que a guerra é a continuação da política por outros meios, ou seja, todas as guerras têm no fundo um objetivo político. Mesmo quando vocês pensam em religião, a religião não deixa de ser uma manifestação da política no contexto coletivo de imposição de vontades, valores, crenças, políticas, costumes ou qualquer outra coisa dessa natureza. Um outro lado importante, talvez, de uma definição de terrorismo é o aspecto de você usar ou direcionar como alvo civis ou pessoas inocentes. O terrorismo não necessariamente faz distinção entre combatentes e não combatentes, e esse é um elemento necessário para você causar terror. Quanto mais pessoas civis foram envolvidas, o terror vai ser maior. O termo terrorismo, ele foi originalmente cunhado durante a Revolução Francesa, ou uma época de terror, que foi de 1793 a 1794. E naquele momento, o regime revolucionário, ele usou de extrema violência contra cidadãos que ele considerava inimigos da revolução. Esse período de um ano foi conhecido também como Reinado do Terror. E mais de 16 mil pessoas foram executadas, só em Paris mais de 2 mil. Mas na verdade se acredita que esse número foi muito maior. Talvez outras 10 mil pessoas tenham sido mortas, executadas sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhuma razão muito bem esclarecida. Tem um artigo de uma professora de Londres, da Kingston University, que ela fala exatamente sobre isso, que chama The Terror in the French Revolution, para quem quiser pesquisar aí mais a fundo, né, nessa parte da história do começo, do terrorismo na Revolução Francesa, sugiro aí para vocês. Claro que eu estou falando do termo terrorismo, mas a atividade, ou as ações terroristas, elas são tão antigas quanto, enfim, as primeiras guerras da humanidade. Nós podemos voltar no tempo e encontrar fenômenos que eram iguais ou semelhantes e que não tinham esse nome, mas que seguiam a mesma lógica de amedrontar, de assustar, aterrorizar, destinado a atacar civis ou não, enfim, com objetivo político também. Então, o fenômeno ele já existia, apesar da gente não ter o nome. A gente pode voltar na história, eu já citei esse exemplo em uma das lives aqui, falando sobre o 11 de setembro, da história dos Zelotas, que eram o reino de Israel, dominado pelos romanos, e nos primeiros séculos, como que eles reagiam usando táticas suicidas, né, ou ataques para causar medo e terror para lutar contra a ocupação dos romanos. A mesma coisa aconteceu com os assassinos, né? Daí que vem a origem do nome, um grupo de persas iranianos lutando contra a ocupação sunita e cristão. Então eles também faziam ataques suicidas no sentido de que eles seriam capturados e usando essa mesma lógica Então, esses são alguns dos exemplos do uso do terrorismo, ainda mais longe, porque usando o elemento do suicídio, que é um outro tipo de tática que vai ser trazido para o terrorismo mais para frente na história. Depois eu vou falar um pouco mais dessa outra desenrolar dessa tática terrorista. Bom, para a gente organizar o desenvolvimento, a evolução do terrorismo, eu vou trazer um autor que é o David Rappaport. Ele é um professor da Califórnia e ele é o editor de um jornal sobre violência política e terrorismo, um jornal já bastante antigo, um jornal acadêmico. E aí ele classificou a evolução, a transformação do terrorismo em quatro períodos ou quatro ondas. E ele explica que nós estamos no último período, ou que esse último momento que nós estamos assistindo, de 11 de setembro em diante, ele está ligado com a motivação religiosa, mas que nem sempre foi assim. E ele explica também algo muito interessante, que é que esses grupos terroristas ou organizações terroristas, elas obtêm sucesso ou fracasso dependendo da capacidade de continuar fazendo novos ataques ou inspirando outras pessoas ou outros grupos. E aí, esse ponto sugere que as transformações do terrorismo estão ligadas com questões culturais e sociais, com mudanças culturais e sociais capazes de mobilizar as pessoas ou serem a pauta, a causa do momento, ou a sensação, a percepção que mexe com as emoções das pessoas, ou os incômodos, as reclamações, enfim, todo tipo de choque ou tensão social está ligado com essas transformações culturais. Bom, vamos falar do conceito dessas ondas, as ondas do terrorismo, esses períodos. E óbvio que eles têm momentos de expansão e outros de contração. Para ser uma onda, tem que ter uma escala internacional, não pode ser um terrorismo localizado, mas ele é um período que engloba um fenômeno numa escala, que envolve outros lugares do mundo, e impulsionadas por uma energia, por uma motivação semelhante. Então, se eu falei para vocês que agora a gente está falando muito, do terrorismo religioso, em outros momentos ou em outras ondas, nós tivemos outras motivações que não eram a religião. Certamente uma onda é composta de várias organizações terroristas e essas organizações elas podem morrer antes do fim da onda, ou podem surgir outras, ou podem surgir organizações que elas perduram para além de uma onda e transformam a sua motivação, o seu modus operandi, enfim, assim por diante. O fato é que nós temos que separar as organizações da onda, às vezes elas se sobrepõem, elas caminham juntas, às vezes não. Por exemplo, o Exército Republicano Irlandês, o IRA, é a organização terrorista moderna mais antiga. Em algum momento, que ainda não era uma organização terrorista, mas era um exército de verdade, ele nasceu em 1916 e ele perdurou ou continuou vivo apesar da transformação de algumas ondas do terrorismo. Então, esse é um exemplo de uma organização que ela vai além de uma onda, engloba ou penetra ou se perpetua em outras ondas. Pra vocês terem uma ideia, em 2005 o IRA assinou um acordo de paz, entregou as armas, mas alguns dos membros não concordaram com aquilo. Os dissidentes criaram o CIRA, né, que era a continuidade do IRA e que hoje ainda está na lista de organizações terroristas do governo americano. As três primeiras ondas, elas duraram cerca de uma geração em média, cada uma delas, são mais ou menos um ciclo de vida humano. A primeira onda do terrorismo moderno, ela começa em 1880 e vai até 1914. E ela dá início na Rússia, depois mais ou menos de uns 10 anos ela vai para a Europa, depois ela vai para os Balcãs e depois para a Ásia. A principal força motivadora dessa onda era o anarquismo, ou a trazer mudanças revolucionárias contra monarquias ou regimes aristocráticos. E todos os grupos terroristas motivados por essa ideologia na época cometeram assassinatos ou tentaram destituir figuras proeminentes ou importantes desses regimes políticos que estavam no poder. Esses grupos acreditavam que esses assassinatos, esses espetáculos dramáticos, seriam uma espécie de um gatilho para dar um pontapé para a sociedade inteira se mobilizar e se juntar a eles nessa causa e aí sim derrubar o governo. O evento-chave que marcou o fim desse período, dessa onda, é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo em 1914, que é o gatilho, o pontapé para a Primeira Guerra Mundial, inclusive. Vocês devem estar pensando assim, mas não existiu nenhum ataque terrorista ou, né, nenhum ato terrorista antes disso? Claro que existiram. Existiram, ações pontuais, localizadas em países específicos, mas uma era, um período inteiro internacional para a gente classificar como uma onda terrorista, né, e ganhar essa escala que transcendia as fronteiras de um lugar. Esse é o primeiro. O movimento e a ideologia anarquista são o primeiro momento que a gente assiste essa escala maior do terrorismo. E claro que nós tínhamos motivos, geográficos ou geopolíticos que ajudaram essas transformações acontecerem, do terrorismo sair, de uma questão localizada e ganhar uma escala global, com um fenômeno repetido em outros lugares. A tecnologia, a comunicação, ferrovias, telégrafo e uma série de outras transformações industriais que estavam acontecendo no mundo no século XIX possibilitaram essa comunicação e essa interação de ideias. Os próprios russos estavam viajando bastante e levavam, as suas visões anarquistas e disseminaram essa ideologia em outros lugares, e o que ajudou então que ganhasse a escala e o corpo da primeira onda. Uma das principais características presentes nessa primeira onda do terrorismo, e que eu comentei com vocês há pouco, que é usar civis como alvos, ela não estava presente nesse primeiro momento, dessa ideologia anarquista, tanto que o assassinato do Arquiduque, ele é focado numa figura proeminente, uma figura política, e não em inocentes qualquer. E é isso que a gente vai ver mudando mais para frente ao longo da evolução das próximas ondas. Nós entramos então num período da segunda onda, que vai de 1920 a 1960. E essa é a onda anticolonial, um período de luta para ganhar a sua autodeterminação, a sua independência, a sua autonomia. E aí isso está ligado com o desmantelamento dos impérios dentro da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Se a primeira onda visava alterar a forma de governo, né, se eram monarquias ou aristocracias, e você queria uma revolução anarquista ou não, essa segunda onda ela está visando criar novos estados. E o anarquismo por trás da primeira, aqui na segunda é o nacionalismo. A ideia de que um conjunto de pessoas que compartilham da mesma cultura, enfim, da mesma história, os mesmos valores, as mesmas crenças, juntas têm o direito de serem donas do seu nariz, do seu destino e querem formar o seu estado. Nessa segunda onda, a tática era focada em atacar policiais ou forças de segurança do estado. Ao invés de você ir atrás de figuras políticas proeminentes, a ênfase era nesses policiais, para que aí o Estado não tivesse como responder, soldados ou militares tivessem que assumir. Então, policiais e as suas famílias eram atacadas para que o Exército, ocupasse esse espaço. E aí o Exército, por não estar preparado para essa atividade policial, ele iria produzir excessos, e isso geraria muita revolta da população, e aí uma contra-resposta, né, uma contra-revolução, um contra-ataque da população e a mobilização total para que essa onda fosse bem-sucedida no seu objetivo político. Porque lembrem que esses atos terroristas, eles sempre têm um objetivo político. E esse objetivo não vai ser conquistado apenas com um ato terrorista, mas sim com todas as reações em cadeias que vão ser causadas e as mobilizações, e as pessoas participando e se engajando naquilo, ou demandando até que aqueles que estejam no poder cedam e entreguem, os objetivos dos outros. Uma outra característica do contexto dessa época é que, dado a diáspora, né, a saída de povos de um lugar para o outro, o desmantelamento desses impérios, você tinha, o mesmo povo ou os mesmos grupos colocados em lugares, territórios diferentes. Isso traz um elemento de supranacionalidade, ou seja, uma organização que está acima dos países, dos territórios, dos lugares específicos e traz uma projeção internacional ainda mais maior, né, de alcance e uma complexidade mais sofisticada para essa onda. Chegamos então na terceira onda, que vai de 1960 a 1990, e ela mantém elementos da segunda onda, adicionando um pouco de ideologia política. E aí nós temos tanto movimentos de extrema esquerda como extrema direita incorporados na vontade de você ter um Estado, mas com visões políticas e ideológicas junto nesses objetivos. Talvez um dos pontos mais significantes dessa onda é que nós temos uma transformação do alcance. Se antes eu falei para vocês que eles estavam organizados de uma forma supranacional, pelo fato das diásporas estarem espalhadas, agora isso se torna transnacional. Então, grupos em lugares diferentes, com seus objetivos locais, eles vão cooperar na forma, ou eles vão se identificar, mesmo que eles não tenham o mesmo objetivo imediato ali no seu país ou com a sua luta local. Mas, no todo, essas coisas vão conversar e vão transcender as nações, né? Então é um movimento transnacional. Talvez o evento político mais motivador ou inspirador, né? O modelo heróico inspirador dessa onda foi a resistência dos Vietcongues contra os americanos na Guerra do Vietnã. Um grupo menor, com menos armas, sem a organização capaz de lutar ou resistir o avanço de uma grande potência, enfim, com os melhores equipamentos. Então, esse era o símbolo da resistência, o símbolo dessa luta ideológica da nova esquerda. Esse modelo heróico dos Vietcongues, ele é substituído depois pela Organização pela Libertação da Palestina, OLP. Um dos exemplos disso é a morte dos atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Feito pela OLP. E naquele momento eles querem chamar a atenção do mundo para sua causa. E esse episódio mostra essa transnacionalidade, né? Na verdade, são palestinos numa Olimpíada na Alemanha contra israelenses. Isso não está acontecendo no território em disputa, não está acontecendo no território do inimigo, isso acontece em outro lugar, num evento de projeção internacional, num evento que o mundo inteiro está assistindo. Você começa a se aproximar de um pouco do que a gente conhece hoje em dia. Não existe fronteiras ou limites territoriais, os alvos podem ser em qualquer lugar para afetar outros lugares ou outras brigas ou outras disputas do outro lado do mundo. Um outro exemplo dessa transnacionalidade é o início do sequestro de aviões. Um avião de uma companhia, que é de um país, é sequestrado e é levado para um terceiro país, com passageiros de várias nacionalidades dentro. Enfim, tudo isso já começa a misturar e traz uma escala muito maior para o terrorismo. Chegamos então na quarta onda, que se inicia em 1990 e continua até os dias de hoje. Ela mantém aquele elemento da transnacionalidade, que é a escala geográfica global, né? Não existem fronteiras nacionais ou de estados que impeçam a ação do terrorismo, mas ela ganha um elemento religioso. Não que a religião não tivesse presente de alguma maneira de outras formas, mas a religião servia talvez para unir ou para criar identidade, e não com o objetivo de criar um estado com foco religioso. E essa onda, com a ideia do califado, né, principalmente a parte jihadista ou o fenômeno global do jihad, ele busca a criação de um estado religioso, e não só de usar a religião como uma identidade, mas o estado religioso, a religião é o fim político, é o objetivo final. Nessa quarta onda, quando a gente fala de terrorismo religioso, o que vem na nossa cabeça em primeiro momento é o terrorismo islâmico. E claro, isso acontece porque, em grande medida, os maiores ataques, as maiores mortes, com maior projeção, são feitos por organizações islâmicas. Para vocês terem uma ideia, o Índice Global do Terrorismo, publicado em 2016, falando de 2015, diz que 74% de todas as mortes de terrorismo no mundo vieram de quatro organizações: Boko Haram, Al-Qaeda, Estado Islâmico e Talibã. Mas o terrorismo religioso, ele não está restrito ao fundamentalismo islâmico, e nós temos instâncias de grupos terroristas de origem cristã, judaica, budista e assim por diante. Então, ele engloba algo muito maior. Claro, a ênfase está no terrorismo islâmico pela quantidade, pelo número de mortos que nós assistimos nos últimos anos. Pelo fato dessa vertente islâmica do jihad global ser uma parte mais expressiva, então eu vou focar aqui mais a fundo nesse elemento e vou começar primeiro definindo o que é jihad e depois dividir este mesmo movimento, né, o jihadismo, em quatro períodos ou quatro ondas. O islamismo como religião, ou historicamente falando, ele sempre teve conectado com a política, o que também não é diferente da religião cristã, por exemplo, da história da igreja. Em algum momento a gente no Ocidente ou no mundo cristão fez essa ruptura. Isso não aconteceu no mundo islâmico, e na verdade o islamismo como um movimento sociopolítico, ele ganha força no século XX, com as lutas e formações do Estado e a rápida urbanização dessas regiões islâmicas. Uma das primeiras expressões, manifestações organizadas desse movimento islamismo é a Irmandade Muçulmana no Egito. Em 1928 nasce essa organização, com esse intuito de trazer, resgatar essa identidade islâmica com uma vertente política. Essa mesma Irmandade Muçulmana, ela já começou a usar a violência no Egito e em outros lugares, mas, de forma geral, esses movimentos islâmicos, eles não tinham adotado a violência como uma ferramenta para alcançar os seus objetivos políticos. Isso vai mudar a partir dos anos 60. E aí sim, outras organizações ou outros movimentos islâmicos adotam a violência para chegar onde eles queriam. Bom, vamos falar sobre a palavra jihad, né? E ela vem do árabe, né? Da origem é da palavra jahad, que quer dizer exercer um esforço, uma espécie de luta, sacrifício. Essa palavra muitas vezes é usada de forma errada ou em contextos diferentes, tanto no Ocidente quanto em outros lugares. No Islã ortodoxo, mais religioso, a jihad ela tem duas interpretações ou duas vertentes. A jihad maior, que é uma luta interna consigo mesmo para você viver a vida e levar uma vida mais correta. E a jihad menor, ou jihad da espada, que é a luta de defesa armada contra os infiéis, com a proteção da terra, da comunidade islâmica. Para vocês terem uma ideia, para os próprios muçulmanos, ou para muitos deles, o uso da palavra jihad tem uma conotação errada. Então, eles não se referem a esses radicais, esses terroristas ou esses fundamentalistas que estão lutando como jihadistas. Porque jihad tem essa outra conotação de aperfeiçoamento, de luta interna, de se transformar, de ser uma pessoa melhor. Eles consideram esses outros que estão cometendo esses atos destrutivos como pervertidos, ou estão pervertendo a noção original ou mais profunda do que é o jihad. Os grupos jihadistas, eles compartilham dos mesmos objetivos, mas as prioridades de quais eles vão focar mais, elas variam. E aí tem um estudo feito pelo Departamento de Defesa da Noruega que cita cinco desses pontos principais ou desses objetivos que às vezes são prioridades para um, mas não são para outro, mas são os pontos em comuns que a gente pode encontrar em quase todas as organizações jihadistas. O primeiro deles é mudar a organização política e social do Estado. Então eles querem derrubar o governo que está no poder para criar um Estado religioso, um Estado islâmico, ou seja, uma teocracia, onde o Estado está voltado, coordenado, centralizado na religião. Não existe separação entre o Estado e a religião. As leis são as leis da religião. Esse é um dos objetivos comuns de muitas dessas organizações jihadistas. Um segundo objetivo, que é uma das causas que eles lutam, é estabelecer a soberania em uma terra que está supostamente dominada por outros povos não islâmicos. E os povos islâmicos são reféns ou não podem ter o controle, a sua autonomia, a sua soberania, e aquela terra sagrada ou não, mas aquela terra que era do povo islâmico está ocupada por esse outro grupo. Então, é uma luta pela libertação e reocupação, reconquista do seu território. O terceiro é defender o território islâmico das ameaças externas não islâmicas. Então, você está preocupado com seus vizinhos imediatos, ou com potências, ou com forças de fora que podem querer ocupar a sua terra ou dominar aquela população ou comunidade. O quarto é corrigir o comportamento dos outros muçulmanos da mesma comunidade. Então, a Sharia, que é a lei islâmica, a lei religiosa, ela vai impor certas regras, do tipo, as mulheres não podem sair na rua sozinhas, elas não podem se vestir de tal maneira, elas não podem dirigir, uma série de coisas estão ligadas à interpretação de como que as pessoas têm que viver. A quinta delas é intimidar e marginalizar outros grupos islâmicos. Obviamente que existem disputas internas, tensões, rivalidades e guerras internas entre esses grupos jihadistas. Então, uma das maiores disputas que existe dentro do mundo islâmico é entre os sunitas e os xiitas. Muitas dessas organizações atuam e trabalham somente com esse objetivo de tirar o poder dos xiitas ou recuperar o poder para os sunitas. Quando a gente olha para a guerra da Síria ou a guerra no Iraque, todas essas situações elas envolvem muito mais essa disputa de muitas maneiras do que até os outros elementos todos que eu acabei de descrever. Tem talvez uma distinção que eu possa fazer aqui para vocês, que é entre o islamismo e o jihadismo. O islamismo é um movimento político com uma natureza religiosa islâmica e tem conexões com a história do Islã, não está separado da política, e quem dá esse pontapé é a Irmandade Muçulmana, né? Em 1928, só que ela começa a usar violência e aí então ela abre um campo para o surgimento do jihadismo, que é o uso da violência para alcançar esse objetivo político de restabelecer uma ordem islâmica e política juntas. Esse segundo fenômeno, o jihadismo, ele surge com mais força a partir de 1960. E as razões para o aumento ou para o fortalecimento dessas duas vertentes políticas e ideológicas, elas são variadas, assim, vai desde colonização, até a importância do petróleo, até a relação dos países árabes com o Ocidente, presença americana, uma marginalização cultural, assim, são muitas variáveis, não dá para eu me aprofundar aqui em todas, mas, enfim, você tem uma série de elementos acontecendo no mundo que dão vazão ou dão voz para essas ideias. Essa transição que eu citei para vocês, dos anos 60 em diante, elas trazem um elemento globalizado a essas ideologias, tanto a do islamismo quanto a do jihadismo. Até então, apesar disso ser de uma religião, né, e estar presente em mais do que um país, não tinha sido organizado de uma forma internacional ou com um projeto maior, global, de levar adiante essas ideias. E isso começa a acontecer dos anos 60 para frente. E o islamismo, como o cristianismo, eles são baseados num proselitismo. Ou seja, na ideia de que você tem que levar a mensagem da religião adiante e que num determinado momento todas as pessoas, toda a humanidade vai adotar aquela religião. Então isso corrobora para uma ideologia mais radical de projeção global, de atuação global, usando a violência para alcançar esse objetivo. Talvez um dos pontos que seja o marco dessa consolidação do jihadismo ganhar a escala global é com a invasão da União Soviética no Afeganistão. E ali, recrutamento de combatentes de vários lugares, e a ideia de que você está lutando contra uma nação não religiosa, ateia, né, como a União Soviética, é um fator de mobilização para todo esse grupo, e dali esse jihadismo começa a ganhar uma projeção muito maior. E aí vocês têm que assistir a minha aula sobre o Talibã, sobre o Afeganistão. Eu explico mais desse momento dali para diante, juntando com a outra aula que eu falo para onde foi o terrorismo, né? Que eu explico muito mais surgimento da Al-Qaeda e Estado Islâmico. Nesse momento, essas organizações conseguem ganhar um espaço e vão ganhando uma projeção cada vez maior, até a gente chegar no ápice do que a gente tem assistido nas últimas 2 décadas. Na verdade, dá para a gente organizar a evolução desse movimento jihadista em 4 fases. E a primeira fase é essa que eu falei, do Afeganistão, e a ideia é liberar a ocupação de uma terra sagrada por um infiel, no caso a União Soviética do Afeganistão, e atrai um monte de simpatizantes para lutarem na causa. A segunda fase desse jihadismo, ela é impulsionada pelo Osama Bin Laden. Ele é a figura, o ideólogo por trás disso, e aí ele foca a sua energia nos Estados Unidos. Então, a culpa de não existir o califado é porque os americanos apoiam os regimes locais no Oriente Médio, nas terras islâmicas, tem presença americana, então nós temos que direcionar as nossas forças contra o maior Satã de todos, que são os americanos. E aí nós vemos desde 1996 até 2011, esse período, exatamente 2011 é quando o Osama é morto. E aí acaba, e a gente entra na terceira fase, que é a fase do califado, que vai de 2003 a 2017, e aí é o surgimento do Estado Islâmico, que ao invés de focar na destruição dos Estados Unidos para poder recuperar as terras sagradas islâmicas, ele simplesmente começa a conquistar e derrubar regimes no próprio coração do que seria o califado, no Iraque, na Síria, e expandir assim por diante para ocupar o maior número de território. E tem 2 pontos importantes nessa história: 2003, a invasão dos Estados Unidos do Iraque, né? E 2011, que é a Guerra Civil na Síria. Essas duas situações, elas abrem o espaço para o Estado Islâmico, para o vácuo de poder, para toda a instabilidade que vai permitir que essa ideologia e que essa organização comece a controlar território e começa a recriar um pequeno califado. E a quarta fase, ela também, ou ela se inicia num período que já tinham se iniciado outras fases, que é em 2001 e está presente até os dias de hoje. Percebam que essas fases não é uma ordem regrada, estruturada, certinha, terminou uma, começou a outra. Elas vão se sobrepondo, porque elas estão acontecendo simultaneamente. A Al-Qaeda estava ali, mas o Estado Islâmico também estava presente. Enfim, essa quarta fase, que é o jihad individual ou lobo solitário, cada um agindo por conta própria, tentando manter vivo, né, essa ideologia, ela começa em 2001, porque nós temos vários episódios de ataques, de terrorismo de lobos solitários, mas conforme as outras fases vão perdendo força, né, a da Al-Qaeda, com a morte do Bin Laden, Estado Islâmico com a morte do seu líder, a perda do território do Estado Islâmico, essa fase do lobo solitário ou desse jihadista individual ou pessoal, ela tá viva. E aquelas mudanças culturais que eu falei para vocês no começo da aula, elas talvez sejam agora um momento de reflexão. Será que o contexto cultural do mundo vai permanecer ou vai manter com os mesmos elementos para que ela sobreviva, para que essa ideologia da quarta onda do terrorismo continue com esse viés religioso? Talvez sim, né? O Huntington, que eu já dei uma aula para vocês quando eu falo do choque de civilizações, diz que a próxima guerra mundial vai ser do choque entre civilizações. Se você não assistiu essa aula, vai lá e procura Choque de Civilizações, é muito interessante. Ele diz que esse é um período mais longo, talvez essas questões religiosas de identidade, de nacionalismo, de tradição, de história, de volta aos nossos antepassados, se contrapondo à comunicação, à globalização, à liberdade maior de todo mundo, ainda seja um grande motivador, um grande fator de união entre sociedades e povos e, obviamente, entre grupos políticos, até mesmo e principalmente os terroristas. Então, a gente não sabe, mas a gente sente que o terrorismo internacional organizado, jihadista do jeito que nós assistimos com Al-Qaeda e Estado Islâmico, ele está tomando alguma outra forma. A presença de organizações terroristas espalhadas em mais territórios é muito maior do que era no começo do século XXI e 2001. Então, a presença de organizações terroristas no Afeganistão, no Egito, no continente, no subcontinente indiano, na Península Arábica, no Maghreb, que é o norte da África, no Levante, enfim, várias partes do mundo, ela é maior. Existem mais membros, ela está mais disseminada, a ideologia ainda está viva, até mesmo na América do Sul e no Brasil, e nós tivemos episódios, um episódio na Argentina, em 94, de um ataque terrorista. Nós sabemos que existe a presença de grupos terroristas, né, como Hezbollah, na Venezuela, e até mesmo na nossa tríplice fronteira existe essa discussão, existe a presença de grupos e organizações ligadas a esses grupos internacionais que podem não estar neste momento planejando um ataque aqui, mas estão financiando e dando logística e suporte e uma série de outros apoios para o terrorismo internacional. Para a gente finalizar, muitos enxergam que tudo isso que nós estamos assistindo com essa onda de terrorismo islâmico, ela não deixa de ser uma guerra civil dentro do mundo islâmico, entre aqueles mais moderados que querem se modernizar, mas incapazes de encontrar um discurso que contenha o avanço desses radicais. E esses radicais usando retóricas extremamente apelativas, e apesar de serem um grupo muito pequeno, conseguem fazer muito barulho porque usam essa tática do terrorismo, do espetáculo, do show, das ações teatrais, com a capacidade de causar medo, causar pânico. E na era da comunicação de massa, tudo isso ganha uma escala muito rápida e muito grande. Então, nós temos, né, um olhar para o mundo islâmico de um confronto, de uma transformação, de um processo de transformação que ocorreu de muitas maneiras no mundo cristão, no mundo judaico, em várias outras grandes religiões, de reforma interna e de adequação do espaço da política com a religião. Esse é um desafio muito grande e, enquanto ele existir, ele pode ter essa manifestação dentro do terrorismo e, enfim, e fazer parte desse fenômeno que eu estava explicando aqui para vocês na aula de hoje, das ondas do terrorismo. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal quem não segue, ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo e, obviamente, compartilhar e vem debater com o professor Robert.